Glórias a Deus. A palavra de hoje está no profeta Isaías, capítulo 64, versículos 1 a 12. Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Glórias a Deus. Nós vemos aqui uma situação de calamidade, uma situação terrível, uma situação onde o povo se sentia abandonado por Deus. Mas qual o motivo? O motivo era a rebeldia, o pecado, e veio a desolação. E o profeta Isaías, diante do poderoso Deus irado, ele vê que só tem uma saída. Passa a confessar o pecado, passa a se humilhar, a reconhecer a insignificância humana diante da soberania de Deus, diante do poder de Deus. E ele exalta o único Deus criador na figura do oleiro, aquele que cria o vaso. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então, ele reconhece, somos o barro. O tema deste sermão, desta palavra, é exatamente este: somos o barro. Barro não é nada se não for manuseado pelo oleiro, e nós não somos nada sem o nosso Deus Criador, que nos dá forma, que nos torna úteis. Deus é o oleiro, e Deus sem o barro continua sendo o Deus oleiro, o Deus Criador. Mas o barro sem oleiro continua sendo barro, e nunca chegará a ser um utensílio. O barro sem Deus nunca, sem oleiro, nunca chegará a ser um vaso. Assim somos nós. Sem Deus, nunca teremos utilidade no reino de Deus. A pessoa que permanecer rebelde a Deus, aos mandamentos de Deus, nunca terá o caráter moldado por Deus para o serviço cristão. Assim como o barro precisa ser manipulado pelas mãos do oleiro, até que receba a forma adequada para que seja útil. Assim nós precisamos permitir, precisamos escolher que Deus esteja moldando o nosso caráter para o serviço cristão. Somos barro. Barro é algo raro? É algo de grande valor? Não. O barro não é precioso. O barro é pisado pelos animais, pela humanidade. O barro até causa nojo a muitas pessoas. E aqui o profeta de Deus diz: somos o barro. O ser humano é feito do pó, e ao pó voltará. Somos barro. Então, por que tanta vaidade, tanto orgulho? Qual é a nossa glória? Se somos pó e voltaremos ao pó? Qual é a nossa glória sem Deus, se somos barro? A nossa glória está no Senhor. O barro, por acaso, algum dia chegará a ser metal precioso? Sempre será barro. Mas o barro nas mãos do oleiro poderá chegar a ser um precioso vaso. Isto que é lindo. O propósito de Deus para com nossas vidas, para com a vida do seu povo, nas mãos do oleiro, nós chegaremos a ser preciosos vasos, úteis. Poderemos nos tornar vasos extremamente preciosos. Um vaso poderá até ser bordado de ouro, mas nunca chegará a ser de ouro. Sempre será um vaso de barro. Nós vemos barros transformados em vasos com escórias de ouro, com resíduos de ouro, de metais preciosos, porcelanas, mas sempre está ali presente o barro. Nós precisamos compreender esse processo divino nas nossas vidas. Somos o barro. Por isso que Deus tomou da argila, de algo imprestável no dia a dia, e fez o ser humano. Por isso que o oleiro toma algo aparentemente imprestável e transforma em vasos úteis. Os objetos feitos de barro são frágeis, facilmente são quebrados, facilmente acontece um acidente e voa caco para tudo que é lado. Nós somos barro. Todos os sonhos de Deus estão guardados aonde? Em vasos de barro, que são nossas vidas. E como vasos de barro, Deus nos aproveita, e muito bem. Agora nós precisamos permitir que o oleiro celestial dê a forma que ele quer. O barro não tem vontade. O barro não resiste à obra das mãos do oleiro. Agora, se nós resistimos, aí o barro continua frágil. Se resistimos à obra do Senhor, o barro continua sendo uma coisa inútil, imprestável. E qualquer acidente que aconteça, mesmo sendo um vaso bonito, ele quebra, se despedaça. Mas quando as mãos do oleiro operam, dando a forma do caráter cristão em nós como vasos, aí nós ganhamos força e poder. Resistimos aos mais fortes impactos da vida material, intelectual e especialmente a vida espiritual. Glórias a Deus por isso. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos frágeis, porque o poder não está em nós. O poder vem de Deus e nos faz poderosos. Jesus disse que, Atos 1:8, ao descer o Espírito Santo sobre nós, nós recebemos o quê? Poder. Aí o vaso frágil, quebrável, que não tem utilidade a não ser poucas utilidades diárias, passa a ser um vaso poderoso, um vaso cheio da unção de Deus para transbordar de testemunhos, de milagres, transbordar da palavra de Deus por onde passa. Somos o barro, somos frágeis, mas é na fragilidade que está a nossa grande oportunidade. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade. E assim o Senhor nos faz úteis e fortes. Para a glória dele, não para a nossa glória. Quando nós reconhecemos esta fragilidade, o Senhor, como oleiro, trabalha a nossa vida e dá a forma desejada. A igreja é formada por muitos membros, mas cada um tem uma função diferente. É o oleiro com seus muitos vasos em ação, sendo usados para o serviço santo. A igreja é formada por muitos membros, e cada membro tem uma função. Braço direito tem uma função, braço esquerdo outro, olho tem uma função, audição tem outra função, ouvidos tem outra função, e assim, pés, pernas, funções distintas. Assim é o corpo de Cristo, a igreja. Isto é obra do grande oleiro, o Deus Criador, preparando a sua igreja na sua fragilidade para ser a igreja forte, a igreja vencedora, a igreja vitoriosa. Glórias a Deus por isso. O barro só é útil quando ele é levado a esta submissão de moldagem. Agora, quando o barro é muito ruim, o oleiro trabalha, quebra aquele vaso e refaz de novo, mistura com mais barro. Ele trabalha na modelagem daquele vaso e ele não desiste. Agora, quando o barro é ruim, extremadamente ruim mesmo, não tem outra saída. Ele pega aquele barro e devolve ao lamaçal outra vez. Nós precisamos prestar atenção nesse processo do oleiro. Que nós não sejamos esse barro resistente à obra do oleiro, porque corremos o risco de sermos lançados ao lamaçal. O apóstolo Paulo, num certo momento, ele diz que tais e tais pessoas é melhor que sejam entregues às obras das trevas. Quem sabe assim se arrependam. Ele está falando desse trabalho do oleiro. Glórias a Deus que nós temos aceitado. A família abençoada tem aceitado esse trabalho do Deus Criador, do Deus oleiro, que pega a cada um de nós com as nossas fragilidades e vai moldando, vai preparando para o serviço santo, sem que seja necessário lançar esse barro no lamaçal outra vez. O barro, ele não pode resistir à autoridade, à capacidade de dar a forma do oleiro. O oleiro dá a forma que ele quer. O barro não tem vontade, ele se rende ao trabalho do oleiro. Nós precisamos compreender isso. E nós entramos numa loja onde existem trabalhos artesanais de oleiros. Nós podemos olhar, tem todo tipo de vaso, tem todo tipo de utensílio feito de barro. Eu, quando entro numa dessas lojas, eu vejo assim, é impressionante. Existem até panelas para serem feitas ali comidas deliciosas, tudo de barro. Mas por que isso? Porque o oleiro cuidou daquele barro e transformou ele na sua fragilidade em algo útil, em algo resistente. Mas nós, como barro, não podemos resistir à obra do oleiro. Isaías 45, 9 a 12 diz assim: ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então Deus aqui explicando sobre a nossa fragilidade. Nós não podemos contender com o Criador, com o nosso oleiro. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Nós precisamos nos submeter ao Senhor, porque nós sabemos que o nosso oleiro, ele tem mãos de amor, mãos de compaixão, mãos de misericórdia. Ele toca no barro e sara aquele barro, cura aquele barro, prepara aquele barro para ser um vaso de bênção. Nós vimos na mensagem do domingo anterior o que Jesus fez com o cego Bartimeu. Ele tocou naquele homem que ninguém lhe dava valor nenhum, e ele teve a visão restaurada. E ele saiu glorificando a Deus, e muitas pessoas glorificando a Deus. Então as mãos do nosso oleiro são mãos abençoadoras, mãos que dão formas lindas, maravilhosas, que dão a forma do caráter do seu filho. E nós podemos frutificar no poder do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Somos o barro, mas nós sabemos que quem dá forma é o Pai. Pai, tu és o nosso oleiro. Isto que é lindo. O profeta Isaías, reconhecendo esse poder do Pai eterno, do Pai celestial. Versículo 8: mas agora, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Somos o barro, mas um barro que tem Pai. Aí que está a grande diferença. Mas agora, Senhor, tu és nosso Pai. Molda esse barro. Prepara esse barro para ser vaso de bênção. Esta é a humilhação do profeta Isaías com o seu povo, com o povo de Deus, com a nação de Israel, que estava se sentindo arrasada. Aquela nação estava se sentindo arrasada. O profeta estava se sentindo arrasado juntamente com a nação. E ele clama nesse momento de humilhação, nessa oração de humilhação. Enquanto o ser humano está rebelde às leis de Deus, não é filho de Deus. Nós precisamos nos sujeitar às mãos de Deus. E aí, ele é nosso Pai. Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Aí ele vai moldando o nosso caráter, o nosso viver. E nós vamos cada vez aprendendo a andar mais adequadamente como filhos e filhas dele. Quando nós continuamos rebeldes, quando alguém continua rebelde à lei de Deus, continua sendo barro ruim, barro no lamaçal, barro que não se sujeita às mãos do oleiro, barro que não aceita a forma que Deus quer lhe dar. E hoje é a grande luta dos crentes, a grande luta da Igreja de Deus. Há uma imposição terrível deste mundo tenebroso, dos poderes das trevas, nos impulsionando à rebeldia, querendo fugir da forma que Deus tem para nós. Deus tem uma forma poderosa para nós. O apóstolo Paulo alerta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma transformação. O oleiro trabalha na nossa alma. Ele modela o nosso caráter, o nosso entendimento. Glórias a Deus, porque ele tem este cuidado para conosco. Você provavelmente já ouviu uma expressão semelhante a esta. Alguém dizendo sobre outra pessoa: impressionante como aquela pessoa mudou depois que virou crente. Impressionante como essa pessoa não prestava e agora virou crente e olha aí, mudou. Glória a Deus. É a transformação, é a pessoa permitindo o toque da mão do oleiro sobrenatural, mudando o toque de Deus, que pega esse barro e dá uma forma preciosa, dá uma forma útil. Mas nós precisamos permitir que o oleiro sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, toque as nossas vidas e modele. E assim a glória de Deus se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Nunca podemos esquecer que Deus é o nosso oleiro. E nós precisamos nos sujeitarmos às suas mãos transformadoras. As suas mãos que vão tocando a nossa vida e tirando as imperfeições e deixando vasos perfeitos, cheios da unção do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para termos vida abundante e levarmos vida abundante por onde passarmos. Mas nós precisamos seguir o que a palavra manda. Precisamos nos sujeitarmos. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E aí nós ganhamos autoridade. Ganhamos o caráter vitorioso de Cristo. O nosso oleiro não aceita imperfeições. Ele faz tudo novo. E se não tiver bom, ele quebra. E se continuar com defeito, ele quebra de novo. Isso se chama aprovação. Aprovação é para aperfeiçoar o vaso. Vocês já tinham pensado por que somos provados? É para ir melhorando a utilidade do vaso. Por isso que os filhos e filhas de Deus são provados. E Deus, o nosso oleiro, vai quebrando e vai preparando, porque ele não aceita imperfeições. O seu filho é o nosso perfeito Salvador e Redentor. 2 Coríntios 5,17. É o Deus que não quer nada velho, ele quer tudo novo. Ele não aceitou a velha aliança, ele renovou a aliança, uma nova aliança no seu filho Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você aceitou Jesus na tua vida, voou caco. O vaso velho foi quebrado, o oleiro pegou e remodelou, e continua remodelando. De vez em quando dá uma quebradinha aqui, outra quebradinha ali e tal, e vai ajeitando, até que o vaso vai ficando cada vez mais útil, mais usado na sua igreja, no seu reino. Eis que se fizeram novas. Tem alguma coisa velha na tua vida? Pode ter certeza. Vai quebrar. Vai voar caco. Deus é fiel. Se a palavra diz isso, porque acontece. E glorifique a Deus, porque ele faz isso. Já pensou se ele nos abandonasse? Já pensou se ele não desse esse tratamento de oleiro nas nossas vidas? Normalmente o diabo diz: não, mas isso dói muito. Fique desse jeito mesmo, você está um vasinho bonito assim, dá para dar uma ajeitadinha, dá para dar uma enganadinha, assim, conforme o ângulo que vê, você está muito bem. Não, Deus vê de todos os ângulos, e ele não aceita imperfeição em nenhum dos seus vasos. Por isso que ele vai provando no dia a dia os seus filhos e suas filhas, para tirar as imperfeições e assim os vasos serem cada vez mais perfeitos e mais úteis no seu serviço santo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é novo vaso. O vaso velho tem que ser destruído. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E você não tem que ficar questionando com Deus: ah, mas uma alcinha aqui, um arranjinho do outro lado ficaria melhor. Não, o barro não dá ordens ao oleiro. O barro se submete às mãos do oleiro. O barro não questiona o Criador. Assim é a igreja do Senhor, não questiona as leis de Deus. A igreja do Senhor não questiona os mandamentos de Deus. Se submete à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. E assim, este barro vai ficando cada vez mais precioso. Esse vaso vai ficando cada vez mais precioso. Mas nunca será um metal precioso. sempre será um vaso de barro, porque Deus quer usar vasos de barro. O seu tesouro está nestes vasos de barro que somos nós, a sua igreja. Glórias a Deus por isso. Mas ele não aceita vaso velho. Preste atenção. Se tem uma aparência antiga, um cantinho antigo neste vaso aí, pode ter certeza. A mão do oleiro vai bater forte ali. E vai quebrar. E vai remodelar esse vaso. E vai ficar muito melhor. Aí os outros passarão e dirão: ali vem um crente verdadeiro. Antes era um hipócrita. Antes era um crente goela abaixo, enchia a paciência dos outros. Aí veio um crente que dá testemunho verdadeiro agora. Ele vive aquilo que fala. E muitas vezes nem precisa falar. A glória de Deus resplandece na sua vida. Isso é lindo para nós. Esse deve ser o nosso desejo, estarmos nos sujeitando às mãos do oleiro, para que a glória de Deus resplandeça na nossa vida e através de nossas vidas. Quem somos nós? Somos o barro. Somos o barro. Podem falar junto. Somos o barro. Glórias a Deus. Eu dou glórias a Deus por ser barro nas mãos do Senhor. Se eu fosse um metal precioso, não estaria aqui. Não seria um filho de Deus. Deus pega o barro e transforma em vasos preciosos. Deus pega o que não presta, o que é pisado pelos animais e pelos homens, e transforma em vasos de bênção. Glórias a Deus por isso. Se nós desejamos de fato ser vasos úteis, transbordantes do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, precisamos tomar uma atitude determinante. Se nós queremos ser vasos transbordantes, precisamos viver de maneira determinante. Deixemos de lado toda a rebeldia e sujeitemo-nos às mãos do único Deus que a todos pode transformar. Sujeição, obediência, submissão. E aí o toque de Deus, a mão bondosa e misericordiosa de Deus, a mão cheia de compaixão, vai fazendo a remodelação do nosso viver e do nosso caráter. Glórias a Deus por isso. Você quer ser um vaso novo? Amém? Olha, por mais comunhão que tenhamos hoje com Deus, somos vasos ainda imperfeitos. A perfeição desse vaso continua até o último fôlego nosso. Ele vai aprimorando esse vaso, vai melhorando as qualidades desse vaso, até o último momento de vida aqui na Terra. Nós somos vasos de barro. E o barro, ele está sempre, esse barro humano, deve estar sempre nas mãos do oleiro. Nunca podemos desejar sair das mãos do oleiro. Ele vai estar sempre tratando o nosso caráter. Vaso novo. Não se esqueça, vaso novo. Então, cacos estarão voando ainda durante a existência. De vez em quando você vai perceber que vai voar um caquinho longe. Glórias a Deus por isso. Glorifique a Deus, porque mais um reparo que Deus acabou de fazer quando estiver voando este caquinho. É Deus cuidando do seu vaso. Nós precisamos estar nos sujeitando ao Senhor. Precisamos estar nos submetendo diariamente, constantemente, a esta obra restauradora do Senhor. Eu costumo dizer que todo crente deve pensar da seguinte maneira: como um edifício em obras. Quando nós chegamos nas obras, normalmente tem uma placa bem grande, ali tem o nome do engenheiro e outras coisas, para chamar a atenção: em obras. E nós somos assim, somos esse edifício em obras. Até o fim da nossa vida, até a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos reconhecer esta soberania do Senhor. E aí, maravilhas estarão acontecendo na nossa vida e através da nossa vida. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das tuas mãos. Vocês compreenderam bem o sentido destas poucas palavras? Que poder há nesta oração, nesta humilhação deste servo de Deus? O contexto aqui era terrível, de pecado, de destruição. O contexto atual do mundo é assim também, creio que até pior, de pecado, de destruição, de perdição. Mas se nós fizermos esta oração, aí o Senhor estará tendo misericórdia de nós, estará tendo misericórdia da sua igreja, a família abençoada. Glórias a Deus por isso.